Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Cidade FM e também na Rádio Municipal. Começando por aqui mais um programa, então, da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Hoje, sábado, 15 de julho de 2017. Estaremos conversando com o Dr. Marco Scherin, que é médico da Secretaria de Saúde, e também com a Ezequiela Miller, enfermeira responsável pelo setor de vacinação. Ambos estarão falando sobre a vacinação do HPV que acontece no dia de hoje em Tenente Portela. Também estaremos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. Também estaremos entrevistando a fisioterapeuta Lucineide Moresco, da Secretaria de Saúde. Também a entrevista com a educadora física Juliana Horn. E ainda a Ariane Furini, que é psicóloga da Secretaria de Saúde. Estarão então falando sobre as atividades desenvolvidas por cada uma dessas profissionais junto ao setor público de saúde do município de Tenente Portela.
E nós vamos conversar então com o Dr. Marco Scherin, que é do PSF, ESF1, né, médico da Secretaria de Saúde do município de Tenente Portela. E vamos destacar que hoje, neste sábado, então, está sendo feita a campanha do dia D de vacinação do HPV. Primeiramente, doutor Marco, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar hoje aqui para poder esclarecer algumas situações em relação a essa campanha que é de extrema importância para os nossas crianças e adolescentes.
Muito bem, vacinação do HPV. Até a gente já teve noticiando em outros programas sobre a necessidade dos pais levarem seus filhos para vacinação, né? Que foi feito também um trabalho nas escolas. O HPV é importante, então, a vacinação para adolescentes. Por que a vacinação para adolescentes, doutor Marco? E que vírus é esse? Os doenças que ele pode causar?
Isso, na verdade o HPV, que é o papiloma vírus humano, ele é um vírus muito prevalente, né? Existem mais de 200 subtipos hoje já identificados. Claro que nem todos os subtipos do HPV são responsáveis em nos trazer problemas, né? Alguns subtipos conseguiu se identificar que estão relacionados a patologias mais graves. E aí da importância de se conseguir fazer essa vacinação num período de vida do paciente no qual ele ainda não se expôs ao vírus. Como esse vírus, basicamente, ele tem uma transmissão sexual, então a questão de determinar a idade da vacinação é em decorrência da situação de que nossas crianças e adolescentes normalmente não iniciaram a vida sexual ainda, então a vacinação seria ideal nessa faixa etária justamente para se ter uma proteção muito maior. O HPV, apesar de também causar, às vezes, patologias menores, ele está relacionado a patologias graves, potencialmente, assim, doenças potencialmente gravíssimas, principalmente o câncer de colo do útero nas mulheres. Então, a gente hoje sabe que 90% das pacientes que têm câncer de colo do útero, em algum momento da vida dela, ela se expôs sexualmente a esse vírus É claro que no subtipo mais agressivo, normalmente o 16 e 18, e é essa exposição ao vírus com o passar do tempo que levou ela a desenvolver o câncer. Então, a partir desses dados, o Ministério da Saúde acabou, então, estabelecendo a necessidade da vacinação das nossas pacientes, que inicialmente começou em 2014 com as meninas, né, entre 9 e 13 anos, e a partir de 2016 também se estendeu aos meninos. Por quê? Porque também se sabe que esse vírus ele está relacionado a câncer de pênis, e em escala menor, também a câncer de boca e de ânus. Então a gente hoje, a ideia da campanha e a ideia da vacinação é justamente proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes para que na vida futura deles, a partir do momento que se começa a se ter vida sexual, eles já estejam protegidos, principalmente para esses subtipos mais agressivos. A vacina é uma vacina quadrivalente, ela protege para dois subtipos, os causadores de câncer de colo do útero e pênis, que são o 16 e o 18, e também para dois subtipos que causam as verrugas genitais, que não é uma patologia tão grave, mas infelizmente hoje muito prevalente.
Bom, então, doutor, é muito importante, né, que os pais tenham a consciência de que os filhos devem ser vacinados, né, e quem não foi ainda, né, nos anos anteriores, buscar também orientação nos postos de saúde e nos locais que estão sendo feitas as vacinas hoje durante o dia, né?
Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente vem destacando, né? Que, na verdade, isso é um ato de amor ao seu filho, né? Nós não podemos deixar hoje de pensar que os nossos filhos têm a chance de se proteger e de, num futuro, não ter uma patologia tão séria como um câncer de colo, um câncer de pênis. Hoje, para se ter uma ideia, o câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres. Então, a gente tendo uma prevenção, não há por que a gente não buscar, né? Houve até, em algum momento, o pessoal estava com medo de fazer a vacina, que poderia ter alguma reação, que havia problemas em algumas adolescentes, e, na verdade, isso hoje a gente sabe que não se comprovou, né? A vacina é muito segura, ela é muito eficaz, há muitos anos ela já está sendo usada, principalmente em países de primeiro mundo, né? Hoje nós conseguimos que a nossa população mais carente consiga acesso a essa vacina, porque é uma vacina extremamente cara, então não vale a pena a gente perder a chance de proteger os nossos filhos.
Não é correr esse risco aí, né? Deixar, perder o controle de vacinação dos filhos e futuramente os filhos terem um problema de saúde grave desse tipo aí, e aí ficar, né, se culpando que tivesse vacinado e tudo mais. Então, doutor Marco, obrigado pela sua informação. Então, vamos mais uma vez dar aquele enfoque para os pais, né? Daqui a pouco a Ezequiela vai falar, então, onde tem vacinação hoje, durante a tarde também, de manhã já foi feito, né, também as vacinas, tem os postos aí que estão abertos durante a tarde também. Então vamos deixar mais aquele reforço para os pais, aquela consciência, vamos levar seus filhos para vacinar.
Ok, valeu, Reis, obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você sobre esse assunto, e me coloco à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida pertinente aí à situação do HPV. Queremos que todo mundo realmente esteja protegido daqui para frente para a gente poder reduzir esses índices de uma patologia tão grave como a questão do câncer. Obrigado.
E agora nós vamos conversar com a Ezequiel Miller, do setor de vacinação da Secretaria de Saúde. Temos um recado muito importante, então, para as famílias e para os adolescentes. Primeiramente, boa tarde, Ezequiel, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. Estou aqui, então, hoje, sábado, para convidar a todos os pais ou responsáveis para que tragam seus filhos hoje até as unidades de saúde, né, para realizar a vacinação contra o HPV e contra a meningite C. Todos os postos estão abertos hoje no horário das 9 às 15 da tarde. Estamos esperando aí os pais para que tragam seus filhos realizar a vacinação. Para você que não sabe aonde ficam os postos, nós temos a vacinação hoje no SF1, próximo à Brigada Militar, no SF2, chamado Antigo Postão, no SF3, próximo ao Fórum, e no SF4, Daltro Filho, de manhã das 9 às 11h30 e São Pedro à tarde das 12h30 às 15h. Esperamos todos, aqueles que estão com algumas dúvidas a respeito da vacinação, venham conversar conosco, nós estamos sempre à disposição, esperando a todos. E não esqueçam de trazer a carteira de vacinação. A vacinação contra o HPV está acontecendo para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos. E para meningite C, de 12 a 13 anos para ambos os sexos. Como o Dr. Marcos falou anteriormente, né? Nós queremos com essas ações de vacinação possibilitar aí a prevenção da ocorrência de doenças tão graves como os cânceres, tanto masculinos como do sexo feminino, e dessa forma impactar positivamente na saúde da nossa população. Deixo aqui então o meu convite para que todos compareçam hoje às unidades de saúde para vacinação e o meu muito obrigada.
E vamos ouvir agora o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares.
Nossa saudação aos ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, Comunidade Tenente Portela, que acompanha todos os sábados aqui o informativo da Prefeitura Municipal. Satisfação nós estarmos novamente aqui, falar de vários assuntos que são de interesse da nossa comunidade e começar falando hoje de uma atividade que tivemos início há poucos dias, que foi a Assembleia Municipal da Consulta Popular, né, do ano de 2017, onde a comunidade Tenente Portela, os participantes elegeram as prioridades do município para o ano de 2017, né, e foram incluídos aí a área da saúde, da educação, da segurança pública e da agricultura. Então, nós elegemos 5 delegados no município esse ano, e participamos já esses delegados junto com a coordenadora do CUMUD Municipal, Conselho Municipal de Desenvolvimento, a Daniela Medeiros, de uma assembleia regional do Coré de Celeiro para elencar as prioridades da região para o ano de 2017. Essa assembleia aconteceu lá no município de Chiapeta. E lembrando que os municípios da nossa região elegeram 15 prioridades. Aí na Assembleia, então, se retirou 10 prioridades dessas que vão para a cédula. Felizmente, todas as nossas prioridades eleitas no município estão na cédula de votação, que deve acontecer, então, nos próximos dias 1º, 2 e 3 de agosto. Então, dessas 10 prioridades que estarão na cédula, a região Celeiro elegerá 4 propostas, né, que serão contempladas com recursos. Nós temos aí um total de recursos para esse ano, né, que serão liberados no ano que vem, de R$2.280.000, né, que também definido pela Assembleia, como serão 4 projetos, cada projeto desse eleito na região receberá um total em torno de 25%, então, de forma igualitária, de recursos. Lembrando que os municípios, para serem contemplados, além de votarem, terão que ter um mínimo de eleitores votando nesse dia em uma das prioridades, né, que vai ser escolhida. E nós, Tenente Portela, então, temos em torno de 10.600 eleitores, nós teremos que ter 5% desses eleitores votando nesses 3 dias em uma dessas prioridades. Então, já vai lembrando a comunidade, vai ser divulgado, né, que participem dessa votação. São recursos importantes. Nós temos esse ano para receber da votação de 2016, né, quase R$150.000 na área da saúde, que vem para o Hospital Santo Antônio. Temos na área da agricultura mais 2 projetos, um para o leite em torno de 60 mil reais, outro para correção de solo, em torno de 40 mil reais, que vão ser liberados ainda esse ano e que foi fruto da participação da comunidade nas votações que ocorreram ano passado. Então a gente conclama a comunidade para contribuir, participar, votando nesses dias 1º, 2 e 3 de agosto em uma das prioridades que a região elegeu. Nós também queremos aproveitar para falar nesse espaço de hoje sobre um programa que o município abre inscrições a partir da semana que vem, que é a prestação de serviço com máquinas agrícolas nas propriedades rurais, nas atividades da produção de leite e da produção de alimentos. É um programa que vem funcionando já há alguns anos e que esse ano sofre alguns ajustes, mas que vai ter continuidade. Na quarta-feira ocorreu então uma assembleia da Associação Círculo de Máquinas, onde o município então assinou um termo de cooperação com essa entidade para a continuidade então dos serviços que são prestados junto aos agricultores do nosso município. Esse termo de cooperação vai ter início então no próximo dia 20 de julho, já a sua validade, e tem uma duração de 12 meses, então vai até julho do ano que vem, e poderá ser renovado por mais períodos, desde que seja acordo entre as duas partes. Então, só para lembrar, os nossos agricultores, houve uma interrupção desse serviço nos primeiros 6 meses, em função da nova legislação, dos ajustes que eram necessários para a continuidade desse programa. Então, esse acordo assinado prevê, né, a continuidade dos serviços então, de máquinas prestados com subsídio do município. O subsídio continua o mesmo, 12 litros de óleo diesel por hora máquina trabalhada, uma quantidade de até 10 horas de máquina por agricultor, né? E o que muda? Né? Esse ano a inovação é que o agricultor que vai se beneficiar das horas de máquina deve fazer uma inscrição junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que funciona ali em frente à Brigada Militar. E para isso, essas inscrições começam já na segunda-feira, dia 17, né? E terão continuidade durante todo o período de vigência do contrato. Então a gente alerta os agricultores que vão necessitar fazer a sua inscrição para ter o serviço de máquinas, que não precisam, né, fazer uma corrida, uma viagem especial com rapidez, porque terá o ano todo aí para fazer a sua inscrição. Então, quando se aproximar o período que vai precisar do serviço da máquina, ele pode vir ali fazer a sua inscrição. Mas lembrar que a inscrição é necessária e é indispensável para que ele tenha esse benefício. Então, essa é uma das modificações. Quanto aos critérios, né, lembrar, para fazer a inscrição, o agricultor deve ter consigo o bloco de produtor e esse bloco deve ter sido revisado no último período. É, também lembrar que apenas um membro da família poderá se beneficiar daquela unidade familiar. Poderá haver mais de um membro quando existir um jovem morando e trabalhando na propriedade. É, esse é o critério. Pode mais de um membro daquela unidade familiar quando, né, existir um jovem na família que reside na propriedade e que trabalha na propriedade, também poderá se beneficiar. Essa é a única exceção que o programa permite. Lembrar também que os serviços são prestados nas atividades de produção de leite e produção de alimentos. É isso que estabelece a lei que cria esse incentivo, né? Também, para acessar esse serviço, né, e fazer a sua inscrição, o agricultor não pode estar em débito com o município. Então, acho que com isso, essas regras foram definidas junto, já pela lei existente, junto com a Associação Círculo de Máquinas, vencedora do processo de edital de escolha do prestador de serviços, e também com o aval do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Então, inscrições para esse programa, que vai ser prestado pelos sócios da Associação Círculo de Máquinas, começa então na segunda-feira, dia 17, mas aquilo que ele diz, não tem urgência, à medida que as pessoas precisam da máquina podem vir se inscrever, porque essas inscrições permanecerão abertas durante todo o tempo de vigência do contrato, que é de 12 meses para a realização dos trabalhos. Nós também queremos, nesse espaço, falar de uma atividade que é do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Desenvolvimento Rural, melhor, né? O nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural foi instituído, né, a legislação atual em 2014 e incluiu várias entidades e comunidades do nosso interior com os representantes. E nós tivemos já reuniões nesse período e há uma necessidade de renovação. Algumas comunidades não têm participado mais os integrantes do conselho, outras as pessoas não estão mais até residindo na comunidade, então a gente abriu um espaço, né, para que as comunidades ou as entidades possam renovar, né, ou informar pela continuidade dos membros que já estão ali, né? Poderão permanecer os mesmos ou a comunidade pode, ou a entidade pode lá renovar, indicando novos integrantes para o conselho. Esse período vai agora até o fim de julho, né? E já o conselho já tem marcado uma reunião, então, para a posse desses novos integrantes, que é no dia 2 de agosto, né, pela parte da tarde. E nesse dia também, numa assembleia, vai ser eleita a nova diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Nós tínhamos já expirado o prazo da diretoria e nesse período ainda tivemos aí o falecimento do presidente do conselho, né, o senhor Humberto Rossetti, e nós temos a necessidade então de eleger e a oportunidade de nós renovar a participação de algumas comunidades que não estão participando, entidades ou aquelas que queiram manter os mesmos, podem fazer dessa forma, apenas tem que informar lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural ou a secretária do Conselho, a Ivete, ali no Sintraf. Então é importante destacar, o Conselho tem um papel muito importante em todas as decisões que são tomadas em programas e projetos voltados para a agricultura e a gente espera então que o pessoal venha, participe e colabore. Então esse é o recado com relação ao Conselho. Nós temos um outro programa também que deve iniciar as suas inscrições. Temos um edital pronto, já é publicado, que diz respeito à prestação de horas de máquinas licitadas dentro do programa Propriedade Limpa. Então, é um programa que vem sendo esperado também pelos nossos agricultores há bastante tempo. E que nós acabamos há pouco o município de fazer essa licitação, né, e a partir de segunda-feira, então o edital prevê, né, os agricultores poderão fazer a sua inscrição, né, essa inscrição ficará aberta período de 2 semanas, então do dia 17 até o dia 28 de julho estão abertas as inscrições. Não será por ordem de inscrição, de chegada, então a gente pede aos agricultores, né, que venham com calma durante essas 2 semanas fazer a sua inscrição, né, e após as inscrições o Conselho de Desenvolvimento Rural fará análise então dos inscritos e aqueles que se enquadrarem nos critérios que o programa propõe serão então beneficiários, deverão fazer o pagamento dos valores correspondentes a 50% da hora máquina que ele pretende utilizar. Lembrando que para inscrição e para participação nesse programa, né, a lei que define o programa Propriedade Limpa e os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural diz o seguinte: o agricultor para participar do programa não deve estar em débito com o município, deve possuir bloco de produtor e ter revisado no último período, residir na propriedade ou residir próximo, pode ser na sede do município ou num distrito, mas trabalhar na propriedade. Será permitida apenas uma inscrição por unidade familiar, né, e as inscrições deverão ser feitas pelo próprio agricultor, haja visto que ele assinará um termo de responsabilidade com relação à utilização desse serviço de máquinas, então não poderá, né, ser feito por terceiros, né, tem que vir o próprio agricultor fazer a sua inscrição, e ela será feita também ali na Secretaria de Desenvolvimento Rural, em frente ao comando da Brigada Militar, no horário das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30. Então, a semana que vem, que começa lá no dia 17, né, toda semana, e na semana seguinte, terminando lá no dia 28 de julho. Lembrando que mais uma vez, não se trata de inscrição por ordem de chegada. O pessoal pode vir com calma, desde que se inscreva dentro desse período, né, ele estará participando do programa. Após isso, mais uma vez lembrando, será feito análise pelo conselho de todos os nomes inscritos, e aqueles que forem aprovados, homologados pelo conselho, então serão comunicados para efetuar o pagamento de 50% do valor da hora máquina que ele solicitou, né, para a partir daí então estabelecer um cronograma junto com a empresa vencedora para a execução dos trabalhos. Nós lembrar também que, se caso exceder, né, ultrapassar o número de horas solicitadas do número de horas que o município está ofertando nesse programa, o conselho fará sorteio público dos beneficiários. É isso que estabelece, né, as definições do conselho, né, para que possa fazer a escolha. Então seria o sorteio dentre os participantes que se adequarem àquelas normas que nós falamos anteriormente, que tem que ser atendidas. Então esse é um avisos importantes aí da secretaria, e que a gente pede que o pessoal venha, se informe, né, e que busquem informações antes de fazer a sua inscrição para acessar esses programas. Uma outra atividade que estamos acompanhando no município nas últimas semanas são as reuniões junto às comunidades para eleição das prioridades para o plano plurianual. O plano que o município está elaborando para os próximos 4 anos, né, então já passamos várias comunidades, né, desde a meados de maio, acontecendo essas reuniões. Na próxima semana, então, nós estaremos na quinta-feira, pela parte da tarde, a partir das 14h, aí na comunidade de Pedra Lisa, comunidade indígena. Na quinta-feira, dia 20, nós estaremos na comunidade de Alto Alegre. No dia 19, à noite, que nós temos feito nos bairros, estaremos no bairro Modelo, né, contemplando os bairros da vizinhança, Caxambu, Pellegrini, enfim, né, que possam participar também. Então, dia 19, a partir das 19h, aí no bairro Modelo. Então, essas as três reuniões que teremos para os próximos dias. Então, no dia 18, terça-feira, na Pedra Lisa, 14h, no dia 20, que é quinta-feira, Alto Alegre, também a partir das 14h, e à noite de quarta-feira, às 19h, no bairro Modelo. Lembrando que no dia 26, às 19h, no Centro Cultural, estará sendo feita essa reunião com o pessoal do centro, as entidades do nosso município, já que estamos finalizando as reuniões, para ouvirmos também, né, vários segmentos que envolvam comércio, indústria, os prestadores de serviço e a comunidade que reside mais no centro da cidade, para também trazerem para a pauta do nosso planejamento as suas sugestões. Então essas são as informações que nós temos para esse espaço. Agradecer a audiência, desejar uma boa tarde, um bom final de semana a todos.
Obrigado, vice-prefeito, pelas suas informações. E nós vamos conversar com a Lucineide Moresco, que é fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, boa tarde, Lucineide, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, tudo bom?
Então, é o seguinte, sobre os atendimentos de fisioterapia através do Serviço Público de Saúde, né? Como é que funciona o procedimento para fazer para os nossos usuários terem esse atendimento?
Então, primeiro, né, o paciente tem que ter encaminhamento, então, do seu médico. Pode ser o médico do posto, pode ser o ortopedista, pode ser até médico particular. Ele vem com encaminhamento, ele entrega ou na Secretaria de Saúde ou aqui no consultório de fisioterapia mesmo, que fica localizado perto do ginásio do CLEA. Aí a gente tem uma demanda, a gente vai chamando conforme a gente tem vaga, e a gente acaba colocando como prioridade algumas urgências, né, que são indicadas pelo médico. Aí ele faz o tratamento aqui até o final.
Qual é o período de atendimento aqui?
Agora os atendimentos aqui estão sendo de segunda-feira, o dia todo, terça de manhã e sexta-feira de manhã. Porque a outra fisio está de laudo, mas final de agosto ela volta, e aí vai ter todos os dias atendimento aqui.
E como é que está sendo a demanda? Pouca, é frequente, é alta? Como é que está o atendimento?
Olha, tem bastante demanda, porque o município é grande, tem bastante ortopedistas que atendem aqui, então tem bastante demanda. Pelo fato da demanda ser grande, a gente tem um projeto, que é lá na academia do bairro Caxambu, que a gente atende, então, na sexta-feira de tarde, os pacientes que são de coluna. Aí a gente tem grupos de atendimento, de até 10 pessoas cada grupo, que a gente faz, então, atividades semanalmente com essas pessoas, até para conseguir suprir um pouco essa demanda, que é de bastante pacientes.
E esse grupo também é formado de acordo com a demanda que vem aparecendo para o serviço de fisioterapia?
Isso, os pacientes vêm com encaminhamento. Então, o grupo assim é só para paciente de coluna. Então, se é paciente de braço, de joelho, vem aqui para o consultório. Se é paciente de coluna, que é pacientes mais contínuos, que tem esse problema mais tempo, vai lá para o grupo para fazer uma manutenção por um período mais longo, que eu consigo manter eles por mais de 10 sessões, mais de 20. Ele vai fazendo continuamente.
A estrutura, né, da nossa nova sala, isso está aqui...
Dois meses que a gente está aqui, um pouco mais.
Foi inaugurado esse ano, né? Uhum. A estrutura, então, ela está conseguindo atender essa demanda?
Mas a estrutura é boa, dá para fazer todos os atendimentos de todos os tipos de lesões, é bem, bem bom mesmo.
Na verdade, a demanda é grande, né? Muito, como você tem falado, né? Tem bastante profissionais de médicos, né, que encaminham então, esse serviço aí. Então, quanto mais... profissionais nessa área do consultório médico, mas também serviço para fisioterapeuta.
Isso, mas a secretaria libera a CISA, então quando tem paciente urgente que eu não consigo atender, a Secretaria de Saúde libera a CISA para fazer nos consultórios particulares, então sem custo para o paciente.
Muito bem, fisioterapeuta Lucineide, mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade também?
Nós estamos com um projeto, então, a fisioterapia aqui da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. A gente tem um projeto que nós estamos indo nas escolas para fazer a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças de 0 a 5 anos. Então, assim, a gente não está conseguindo fazer todas ainda. O projeto começou esse ano. Eu vou um turno por mês, né, um dia por mês nas escolas. A gente já começou, já fez 2 escolas. E o que a gente está fazendo? A gente está avaliando as crianças para ver se o desenvolvimento dela está conforme a idade adequada. Se a gente percebe que a criança tem algum déficit, a gente já faz os encaminhamentos corretos, que é para o neuro, para o ortopedista. Então, a gente vai identificar nas escolas se tem algum problema nas crianças. Então, é um projeto bem legal. Depois, a gente vai dar um retorno, então, para o município, fazer um relatório para dizer se as crianças estão de acordo com a idade correta.
Todas as escolas da rede pública, tanto estadual como municipal?
A princípio nós começamos na municipal. Se a gente conseguir fechar até o final do ano, a gente vai ampliar para estadual. Porém, como a gente faz de 0 a 5 anos, pega até 6 anos. Então, geralmente fica na municipal o ensino, né, nas creches, nas escolas, nas EMEIs. Então, acaba ficando mais no município. Então, vai pegar só os prezinhos, né? Primeiras séries, algumas da estadual. Então, realmente está sendo mais na municipal por enquanto.
E essa faixa etária foi definida baseada em algumas estudos, né?
Então, é um projeto que eu já usei na minha faculdade. Então, assim, de 0 a 6 anos. Depois, eu penso também em ampliar um projeto para fazer sobre postura. Aí vai te pegar a idade escolar, então, da faixa de 9 a 13 anos, que é a idade, então, de desenvolvimento, de crescimento da adolescência ali, né? Então, mas aí é outro projeto futuro que a gente já está pensando em fazer depois que terminar esse.
Então, essa é a fisioterapeuta Lucineide Moresco, da Prefeitura, Cidade de Portela. Obrigado pela sua participação. Deixamos, então, os microfones para suas considerações finais.
Então, agradeço a todos. Então, se tiverem alguma dúvida sobre os projetos, a gente está à disposição para vir conversar comigo aqui nos horários que eu estou aqui em atendimento.
E nós vamos conversar, então, com a Juliana Horn, que é educadora física da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município. Primeiramente, boa tarde, Juliana. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde aos ouvintes.
As funções aí, como educadora física dentro da Secretaria de Saúde, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas?
Bom, hoje estão sendo desenvolvidas no município com um grupo de caminhadas com o pessoal da terceira idade ou até mais para outros que precisam de alguma atividade extra, né? Nós estamos na praça do Imigrante, de segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã. orientando o pessoal, né, numa caminhada. E alguns aparelhos que tem na praça, né? Como é que está à disposição do pessoal.
E para participar dessa atividade, então, qual que é a recomendação aí para nossa comunidade? Quem está em casa escutando, tem os pais, os avós, né? Participam do grupo de idosos, só participantes, ou é público em geral? Como é que faz para participar?
É o público em geral, né? Hoje tem mais a terceira idade, está mais o povo idoso, porque é um povo que está mais disponível, não trabalha nesse horário, né? Que estão hoje mais frequentando as caminhadas.
Dentro dos grupos de idosos também, estão fazendo visitas, estão fazendo atividades também com os grupos individuais ou junta todo mundo e todo mundo vai para a praça?
Hoje a gente está com um projeto que é das Olimpíadas da Terceira Idade, né? Que a gente vai realizar agora, dia 30 de setembro, a primeira Olimpíada da Terceira Idade.
Mas que legal, fazer os vovôs também praticar esporte.
Isso. Nós estamos daí com 5 modalidades, tá? Essas modalidades, uma delas principalmente que está sendo treinada nos grupos, que é o voleibol adaptado ou o câmbio, como se diz.
Tradicional, né? Câmbio, né? Tem municípios aí que já tem muito tempo as atividades, né?
Tem municípios das missões que já faz anos que estão realizando essas atividades. E agora nós estamos trazendo para cá, para que os grupos saiam dessa rotina e que realizam o esporte também. Não só a dança ou a canastra, como fazem hoje, né? O bolãozinho ou a bocha, mas que realizam outras modalidades. E uma delas é o câmbio.
Então tá feito o convite aí. Quer deixar mais algum recado aí para nossa comunidade? Quem quer fazer atividade física, né? Pode procurar então os grupos, pode procurar a secretaria também?
Isso. Procura a secretaria, né? E na praça, que a gente está lá. Agora, então, que é muito frio, que a região aqui é inverno, né? Então, é mais difícil. A gente sabe que é difícil.
Sair de casa de manhã cedo, né?
Mas, a partir que começar a esquentar de novo, o pessoal pode nos procurar na praça, segunda, quarta e sexta, que a gente vai estar lá.
A partir das?
Das 8 da manhã. Até as 9 da manhã.
Uma hora de caminhada e orientações físicas, né?
Isso aí.
É pra quem tem uma vida, às vezes, não tem mais aquela vida corrida, rotineira. Na verdade, pra todo mundo sempre é bom, né, Juliana, fazer uma atividade física. Então, quem quiser ter orientação do profissional, né, a Secretaria de Saúde tem a Juliana, que é a profissional de educação física, né, que aí, então, vai passar todas as orientações. E, além de evitar o sedentarismo, né, também melhora a saúde, né?
Com certeza, isso aí.
Tá certo, essa foi a Juliana Horn, educadora física da Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Tenente Portela. E nós vamos conversar então com a Ariane Elizabeth Faco dos Santos Furini, que é psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do nosso município. Primeiramente, boa tarde, Ariane, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar falando um pouco acerca do meu trabalho nesta tarde de hoje.
Muito bem, então. Atendimento psicológico, então, através da Secretaria de Saúde. Como é que funcionam os atendimentos na sala, né, da psicóloga junto ao conhecido postão?
Então, Regis, antes da gente falar um pouquinho dos atendimentos, eu quero, e é minha função enquanto psicóloga, quebrar um estigma muito forte que existe em relação à psicologia, né? Porque quando as pessoas recebem o encaminhamento do psicólogo, elas, a primeira coisa que elas olham no papel, encaminhamento para psicólogo. Pá, mas isso é para louco, né? E na verdade a gente não sabe que é assim, né? Muitas pessoas, elas se apegam a isso e acabam por não buscar um serviço que vai auxiliar e muito no seu tratamento, na sua melhoria, né? Então, em primeiro lugar, eu quero esclarecer que se você recebeu um encaminhamento, se algum conhecido, alguém da sua família recebeu esse encaminhamento, né? É importante que vá buscar ajuda. Por quê? O psicólogo, na verdade, não trata a questão de loucura, né? Mas o que a gente procura fazer? Através de fazer com que a pessoa se conheça melhor, né? Saiba melhor as suas capacidades, as suas limitações, a gente procura fazer com que ela tenha uma melhor qualidade de vida e que melhore suas dificuldades, né? Todos nós temos problemas, né? Mas muitas vezes a gente não sabe como agir diante de determinado problema, né? E às vezes tamanha preocupação ou quando a gente se vê, digamos, incapaz de resolver algumas coisas, podem surgir alguns sintomas, né? E a gente sabe que pode surgir a depressão, pode surgir a ansiedade, pode surgir dentre tantas outras coisas, né? outras coisas. Então, por isso que é importante as pessoas se desapegarem dessa noção, né? De psicólogo é pra louco, psicólogo é pra doido. Ah, eu não vou nisso, o cara vai ler minha mente, o cara vai já adivinhar o que eu tô pensando. Não, a gente não tem esse poder também, né? Seria uma maravilha, né? Porque daí a gente aí adivinha os números da Mega Sena, adivinha uma série de coisas, né? Mas, infelizmente, não é. Né? Então, por isso que é importante que as pessoas se desapeguem desse conceito, e o psicólogo nada mais é de um profissional da área da saúde que vai poder auxiliar as pessoas a se conhecer melhor e a ter maior qualidade de vida e resolver melhor a sua problemática, os seus sintomas, as suas limitações. Né? Voltando à questão dos encaminhamentos, como que a gente procede, Regis? Primeiro lugar, é preciso que a pessoa tenha um encaminhamento de um profissional. Tá? O ideal seria que essa pessoa seja avaliada pelo médico, tá? A partir de um exame clínico, e aí o médico verifica que há necessidade de uma intervenção do psicólogo. Tá? Em posse desse encaminhamento, a pessoa vem aqui até o NASF, que é junto ao postão, né? Postão, como vocês chamam, né? O ESF2, né? E aí, a partir desse encaminhamento, a gente realiza o agendamento. Tá? Existe uma grande fila de espera já. Tá? As pessoas têm procurado bastante o serviço, né? E aí o que acontece? À medida que os pacientes que já estão em atendimento, ou por desistência, ou por alta pedido, enfim, vão se criando vagas, a gente vai chamando essa lista de espera, né? Mas tem que ser a partir de um encaminhamento médico. E aí eu vou justificar por quê. O que acontece? A pessoa vem até mim e diz: ai, Ariane, eu não tô bem, eu preciso de um atendimento com psicólogo. Tudo bem? Beleza. A pessoa vai contar os seus sintomas, o que não está bem, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes é necessário ter um exame clínico mais pontual. Porque a gente sabe que outros problemas de saúde podem interferir na parte emocional, né? Por exemplo, alterações, por exemplo, de tireoide, questões, por exemplo, bem hormonais, como menopausa na mulher, enfim. Então, a gente sabe que daqui a pouco outros tratamentos mais simples vão melhorar os sintomas e vão fazer com que, na verdade, não seja um caso exclusivo de psicólogo, né? Então, por isso que é importante as pessoas estarem fazendo esse exame clínico antes, né? E, além disso, claro, se a gente percebe que quando a pessoa vem direto aqui, às vezes ela precisa de uma medicação para estar atenuando esses sintomas, né? Seja de ansiedade, de depressão, de qualquer transtorno de humor ou transtorno ansioso, enfim, né? Diante de um quadro de transtorno mental, né? Então, por isso que é importante fazer a consulta médica, e a partir dessa solicitação médica, vem até a gente, né? Bem, bem tranquilo.
Agendamentos através dos seus ESFs, então, né? Cada um procura o seu ESF, mas também outras consultas, enfim, se tiver... o paciente tiver feito uma consulta particular, também pode encaminhar através, né? Vai na secretaria, faz a solicitação direto mesmo, né?
Isso, exato. Para fazer esse agendamento, sou eu que organizo a minha agenda, né? Então, por conta disso, o que acontece? Independente do ESF que a pessoa pertencer, ou se ela vem de uma via particular, também não tem problema. É importante que ela passe aqui com o seu encaminhamento, né? Geralmente eu converso um pouco com a pessoa sobre o caso, até para verificar o nível de urgência que ela tem. Né? Então, por exemplo, pacientes mais urgentes, que estão numa fase mais crítica, vamos dizer assim, eles vão ser chamados antes na fila de espera. Né? Não, na verdade, que existe paciente mais importante ou menos importante, mas a gente tem que pensar a questão da saúde mental e da necessidade dela receber esse atendimento.
O grau de cidade, né?
Isso, exato, o grau de comprometimento. Então, passa aqui primeiro, a gente conversa um pouco e tal, e aí, à medida que vai vagando, eu vou agendando, né? Não tem problema algum.
Então, isso aí, é bom que se esclareça também, quebrar esses mitos, né? O psicólogo nada mais é, então, que um profissional da saúde, como bem falaste, que vai ouvir, vai auxiliar as pessoas também a buscar as soluções, né? Aos problemas que vem enfrentando, que às vezes nem são tão graves assim, mas que, claro, as pessoas começam a se colocar em situações de pânico, e aí às vezes precisa só abrir os caminhos, né? Então, como é que funciona o atendimento?
Então, Regis, nós atendemos uma vez por semana, tá? As sessões duram numa média de 40, 50, 60 minutos, dependendo do paciente, né? Os meus agendamentos são sempre de hora em hora, tá? Então, a partir disso, né, a clientela tanto pode ser criança, adolescente ou adulto, como falei antes, né, desde que haja um encaminhamento prévio, né? E aí eu já destaco isso, que faz parte do combinado com os pacientes, que tudo que é conversado nas sessões fica nas sessões, né? E é importante ressaltar essa questão do sigilo, né? Que as pessoas não precisam se preocupar, né? Quando é algo muito urgente, vamos dizer assim, como, por exemplo, algum caso, por exemplo, de ideação suicida, que infelizmente também pode acontecer, né? Exato, né? Aí é quebrado o sigilo, mas a gente vai direto ao médico e conversa a questão de como pode ser resolvido, né? Mas isso, embasado num código de ética, é importante as pessoas saberem também que elas não precisam se preocupar, né? Que, na verdade, a gente está aqui justamente para ajudar, a partir do conhecimento técnico, da bagagem que a gente tem, para ajudar isso, né? À medida que os pacientes vão progredindo, né? Essa frequência de uma vez por semana vai aumentando, né? Então as pessoas vêm a cada 10 dias, depois a cada 15 dias, 20 dias, um mês, até que elas alcançam alta, né? Então à medida que vai progredindo o tratamento, que a pessoa vai se sentindo melhor, a gente vai espaçando, né? Mais ou menos assim que funciona.
Tá certo, Ariane, psicóloga então da Secretaria de Saúde, junto ao NASF, então, que é o Núcleo de apoio à saúde da família, né? Do município de Portela. Obrigado pela sua participação. Deixamos, claro, os microfones à disposição para suas considerações finais.
Quero agradecer, Regis, esse espaço, né? E quero me colocar à disposição as pessoas que têm alguma dúvida, algum esclarecimento a respeito desse serviço prestado, né? A gente está à disposição, né? E deixar bem claro que além dessa parte clínica, né? A gente também trabalha com educação e saúde, em promoção à saúde, né? A gente até está pensando em algumas coisas a nível de palestras para a comunidade, esclarecimentos, né? Mas que a gente sempre está à disposição. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17 horas, né? Eu trabalho 40 horas, né? De segunda a sexta-feira. Então, as pessoas que desejam, então, saber um pouco mais, realizar o seu agendamento, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Desde já, muito obrigada.
Então, nós conversamos com a Ariane Elizabeth Faco dos Santos Furini, psicóloga da Secretaria de Saúde e Saneamento.
Vamos agora às demais notícias. E no dia 28 de junho, os alunos do 6º, 7º e 8º ano, juntamente com os professores da Escola Municipal Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário, realizaram uma visita na Fazenda Esperança, que fica no município do Braga, com o objetivo de conhecer mais o local. A Fazenda Esperança acolhe pessoas dependentes de algum tipo de droga e auxilia na recuperação dessas pessoas que ali buscam ajuda. A ideia da visita nesse local surgiu através do projeto Ações Familiares Transformam o Amanhã, que está sendo desenvolvido com a turma do 7º ano dentro do programa União Faz a Vida. O projeto tem como objetivo sensibilizar quanto à importância da família em que estão inseridos, percebendo-se como agentes ativos no qual diz respeito à harmonia e afetividade entre os membros familiares, contribuindo assim para a sua formação do sujeito construtor da sua própria identidade. E a escola deixa uma mensagem: acreditamos que as escolhas de hoje refletirão no futuro do amanhã. E a Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o Sicredi Celeiro RSSC, iniciaram ações de revitalização do bairro Renascer. O bairro Renascer foi fundado com o intuito de acolher famílias em situação de vulnerabilidade econômica e reassentamentos familiares que estavam em terrenos de área de preservação permanente. O projeto nasceu de uma ideia da Secretaria de Assistência Social, que elencou a necessidade do bairro Renascer e foi apresentado para o Sicredi, o qual possui o dia C, Dia do Cooperativismo, que é incentivo à solidariedade. Nascendo assim, então, o projeto Meu Bairro Bonito e Feliz. A secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, ressalta que esse projeto vem ao encontro das reivindicações dos moradores, que é a limpeza, melhorias nos cordões e passeios, pintura das casas, recolhimento de lixo e entulhos e também a construção de uma área de lazer. Para dar início então às ações, um mutirão de limpeza foi realizado e também foi feito o preparo para receber as melhorias junto com os moradores e funcionários da Secretaria de Assistência Social, ainda com apoio da Secretaria de Serviços Urbanos e ainda Desenvolvimento Rural. Essas ações foram realizadas entre os dias 10 e 14 deste mês. Na semana seguinte, então, serão realizadas melhorias nos cordões e distribuição de pedra brita nos passeios e início das pinturas nas aberturas das casas e construção de 6 escadas. No dia 22, próximo sábado, haverá um outro mutirão com apoio de várias entidades e moradores. Então, estaremos promovendo o dia C para a pintura das casas e construção de canteiros de flores nos jardins E a Secretaria salienta que essas ações vão ser realizadas pelos funcionários em parceria com o Sicredi e a Secretaria de Assistência Social, moradores do bairro, entidades parceiras e comunidade em geral. E na manhã da última quinta-feira, dia 13, aconteceu uma visita na propriedade dos agricultores Mauri e Inês Reichenbach, no distrito de Daltro Filho, aqui em Trente Portela, quando as lideranças e autoridades convidadas puderam visualizar um sistema de produção de energia solar produzida por painéis fotovoltaicos. Estiveram presentes na visita o coordenador regional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, o senhor Juscelar Berté, também o prefeito Clérito Carbone, o vice-prefeito Valdir Machado Soares, o gerente da agência do Banco do Brasil, de Trente Portela, Valdomiro Antônio Maieschi, também o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Caldir dos Santos, a supervisora micro-regional da Emater, senhora Rejane Golo Fornari, e membros da equipe do escritório municipal da Emater Trente Portela e lideranças e agricultores da localidade. Projetado para suprir as necessidades de energia elétrica na propriedade da família Reichenbach, o sistema foi viabilizado através de políticas públicas com recursos do FEAPER, que é o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, e complementado através de financiamento pelo Banco do Brasil, linha Pronaf Eco, através do projeto elaborado pela Emater RS Ascar. A propriedade rural trabalha com suinocultura e bovinocultura de leite, atividades que demandam grande utilização de energia elétrica, e nela foi instalado um sistema conectado, cuja energia é gerada nos painéis e injetada à rede de distribuição da operadora, retornando ao produtor de maneira tradicional, porém com compensação, pois toda a energia produzida é descontada na fatura mensal. Gerar a própria energia e injetar na própria rede está permitido no Brasil desde o ano de 2012, a partir da resolução normativa da ANEEL número 482. Essa norma permite a todo consumidor de gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis e injetar diretamente na rede elétrica convencional, suprindo a demanda da propriedade e, quando em excesso, armazenar em forma de créditos a serem utilizados nos períodos de baixa produção. Os sistemas podem ter diversas potências, funcionar em redes monofásicas, bifásicas ou trifásicas e abastecer residências, indústrias, comércio ou atividades agropecuárias. É possível produzir energia para qualquer atividade, como irrigação, secagem e armazenamento de grãos, estufas, criação intensiva de animais e agroindústrias. Dessa forma, o agricultor torna-se um produtor de energia renovável, melhorando a rede elétrica local e não impactando no meio ambiente. Atualmente, a família Reichenbach faz parte do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, concebido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a SDR, e executado pela Emater RS Ascar, e foi a partir da indicação da propriedade pelo Conselho Agropecuário e do planejamento com a família que se discutiu a viabilidade da implantação do sistema fotovoltaico. A propriedade é muito mais do que o local onde o agricultor mora. É onde ele trabalha, gerando emprego e renda para a família. Dessa forma, a gestão e o planejamento da propriedade são fundamentais para o desenvolvimento da unidade de produção familiar, disse a supervisora da Emater, Rejane Fornari. Todas as autoridades presentes parabenizaram a família pela iniciativa e pelo apoio dos envolvidos nesse projeto, sendo um dos pioneiros na região. Que ele sirva de vitrine para os demais agricultores e empresários portelenses, incentivando-os para que invistam nesse sistema, disse o prefeito Clérito Carbone. O vice-prefeito Valdir Soares salientou que a família passa agora a produzir uma nova renda através da geração de energia elétrica. E você, agricultor de Trente Portela, que tem interesse em saber mais sobre esse assunto, sobre esses projetos, procure o escritório da Emater de Trente Portela. E assim, então, encerramos o nosso programa da Prefeitura de Trente Portela. Uma produção do Departamento de Comunicação, apresentação de Regis Carnel, assessoria de comunicação é de Ricardo Dresler. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana e voltamos então no próximo sábado ao 12:20.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.